Primeiro Reis 20, 34 em diante. Amém? Amém? Diz assim o texto. Disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que o meu pai tomou do teu pai. Preste atenção. Disse Ben-Hadad: eu te restituirei. Eu te restituirei as cidades que o meu pai tomou. As cidades que o meu pai tomou de teu pai. Faze para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Completa para mim aí. E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com esta aliança. Com esta aliança. E assim fez com ele aliança e o deixou ir. Olha para quem está do seu lado com uma cara de lamento profundo e já já você vai entender. E diga para essa pessoa: fez aliança. Não, gente, é de lamento mesmo. Olhe para quem está ao seu lado e diz: fez aliança e deixou ir. Então, um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, disse assim pela palavra do Senhor: fere-me, peço-te. Mas o homem recusou feri-lo. E ele disse assim: visto que não obedecestes à voz do Senhor, logo que te apartares de mim, um leão te matará. E assim que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois o profeta encontrou outro homem e disse-lhe: fere-me, peço-te. E aquele homem arremeteu contra ele e o feriu. Então o profeta pôs-se a esperar o rei no caminho, e disfarçou-se, e cobrindo os seus olhos com um turbante o esperava. Passando então o rei, clamou o profeta: teu servo estava no meio da peleja, e um homem, voltando-se, me trouxe outro homem e disse-me: guarda-me este homem, e se vier a faltar, ou seja, se ele fugir, a tua vida responderá pela dele, ou então tu pagarás um talento de prata. E estando o teu servo ocupado, diz-me de uma outra coisa, o homem desapareceu da minha guarda. Então o rei de Israel lhe disse: essa é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o profeta rapidamente tirou o seu turbante de sobre os seus olhos, olhou para o rei de Israel, que o reconheceu, que ele era um dos profetas. E disse ele para o rei: assim diz o Senhor: libertaste o homem que eu te havia ordenado que matasse. Portanto, agora a tua vida será pela vida dele, e a do teu povo será pelo povo dele. E foi-se o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou assim a Samaria. Oh, eu não queria nem que você pronunciasse amém, haja vista que amém é assim seja. Como nós estamos usando a aplicabilidade do texto dentro de um contexto profético, porque estamos falando sobre a inspiração que o Espírito de Deus colocou em nosso coração para essa noite, você vai olhar para quem está lá do seu lado, e quando eu disser três, você vai virar para essa pessoa, entendendo que dentro desse contexto, você é o profeta, você não é Acabe. Entendendo que dentro desse contexto, você não vai desperdiçar a chance que Deus te deu. Entendendo que dentro desse contexto você não vai dar ao inimigo trégua quando Deus te diz, mata. Entendendo que você não vai deixar rever o rosto do teu adversário outra vez, porque você não terá dele saudade. Então quando eu disser três, Você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer para ela desse jeito: lá em casa, assim não. Calma que eu não contei até três ainda. Ô, glória a Jesus. No três, você vai virar para alguém e vai dizer: lá em casa, assim não. Oh, aleluia. É um, é dois, é três. Entrega, vai. Isso. Olha de novo para ele ou para ela e diga assim, ó: se a minha paz, olha aí, diga, se a minha paz, se a paz dos meus depende da guerra, manda dizer que eu tô indo. A narrativa que nós acabamos de ler dentro desse texto, você já viu que ela é altamente profética, e eu vou tentar explicar o contexto bem rapidinho para você. O que nós acabamos de ler aqui é o desfecho de uma guerra, o desfecho de uma guerra que Ben-Hadad, rei da Síria, aponta contra Israel. Ocorre que Ben-Hadad já estava tão poderoso, que ele já se gabava quando chegava em algumas nações. Ele se gabava quando chegava em algumas regiões que ele ainda queria conquistar. Por quê? Porque ele tinha uma estratégia de guerra que amedrontava muito. Pouquíssimas vezes Ben-Hadad de fato precisava tirar a espada da bainha, ou precisava que os seus capitães se colocassem à frente da infantaria para de fato, de verdade, trincar espadas, saltar flechas. Por quê? Porque o tamanho do seu exército já impunha tanto medo, que quando ele chegava numa nação para conquistar, a nação vizinha já levantava a bandeira branca, já levantava a proposta, acordo de paz, antes dele propor o dia da guerra. E por que que eles faziam isso? Porque o tamanho do exército deles intimidava. E outra coisa, apesar dele ser o rei da Síria, 32 outros reis. Então, quando eu digo 32 outros reis, eu estou dizendo não apenas os seus reis, mas com ele os seus reinos serviam à vontade de Ben-Hadad. Então multiplica isso agora por todo o reinado da Síria, que é o maior daquela época, associado à multiplicação de todos os soldados, chefes de infantaria e exército das nações que ele conquistou. Esses 32 reis, na verdade, não reinavam. O que eles faziam era deixar todo o seu exército, todo o seu povo e toda a sua vontade à mercê e ao serviço de Ben-Hadad e de toda a Síria. Com isso, então, quando eles chegavam no lugar, eles já vinham trazendo as glórias da guerra, irmão Camila, não, do medo. O tamanho deles era tão grande que assombrava. Dentre esses 32 reinos, você pode contar no dedo, entre as histórias que a palavra de Deus propõe, crônicas, primeiro reis, segundo reis e dentro de livros históricos também, quantas vezes, de fato e de verdade, na geração e nos dias de Ben-Hadad, ele precisou tirar a espada da bainha para poder lutar. Porque quando ele chegava, dada a grandeza do seu exército, o rei que ele estava vindo para conquistar já se rendia. Para quê? Para não ter perda, para não ter baixa, para não ver sangue. E propunha imediatamente um acordo de paz. Propunha imediatamente a entrega dos seus soldados, do seu exército, da sua infantaria ao seu serviço. E assim ele foi conquistando, foi amontoando para si tesouros de todas as nações, foi amontoando para si exércitos de todas as nações, foi amontoando para si reis de todas as nações, e seu exército foi ficando cada vez maior, e cada vez conquistando mais reinos, a ponto que o profeta vai dizer, ele vem como se fosse uma multiplicação de grão de areia da praia, mas Israel é como ovelhas, é como um ajuntamento de cabras, de tão pequeno que era diante de todo esse exército. Nesses dias ele vem e Acabe é rei de Israel. Israel é aquela que luta com Deus. Se tem alguém que não foge de guerra por medo de tamanho, é Israel. Israel nunca teve medo de tamanho, nunca teve medo de tamanho. Davi, da casa de Jessé, o belemita, está vendo todo mundo se apartar enquanto ele está com vontade de enfrentar o gigante. Por quê? Porque a gente sabe que é no nosso tamanho, é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se manifesta para nos dar vitória diante de toda a oposição que se levanta contra nós. Davi, quando é rei sobre todo Israel, ele tem tanta certeza que não é o braço de sua carne que dá vitória a Israel, que ele não tem coragem de seguir, mesmo depois que Israel já está toda montada em armamento bélico, escudo, espada, lança. Ou seja, mesmo depois que Israel já é grande, mesmo depois que Israel já cresceu, ainda assim ele não consegue ir a nenhuma batalha sem primeiro consultar o Senhor. Ele sempre consultava com Salmo, então consultava diante de um profeta. E aí ele dizia uma certa feita acerca dos amalequitas, ele disse: Senhor, eu irei à batalha contra os amalequitas. E o Senhor disse para ele: vai sim, Davi, mas aguarda o meu sinal. Nesse dia Deus respondeu a Davi: olha, você vai, mas espera o meu sinal. Qual é o teu sinal? Ele diz assim: quando tu ouvires um barulho de marcha por entre a copa das amoreiras, você vai na frente. Porque, Senhor, este é o meu sinal, para que você saiba que eu já fui adiante do meu povo para dar vitória a Israel. Oh, aleluia! Mas você conhece Acabe? Acabe não é Davi. Acabe é um covarde. Acabe é manipulado por uma mulher cujo nome é Jezabel. A gente acha que Jezabel é espírito de prostituição. Não, isso aí é adorno ao redor de todo o mal que ela traz. Jezabel não está literalmente associada à prostituição. O espírito que domina, o espírito mais preponderante sobre Jezabel, não é prostituição, é manipulação. É o poder de manipular. É o poder de tirar um homem do reino sem que ele deixe de ser rei. É o poder de tirar um pastor do pastoreio sem que ele deixe de ser pastor. É um poder de tirar a regente da regência sem que ela deixe de ser regente. Ou seja, não é tirar o título, é minar a força e deixar o título para eu comandar quem eu quero. É assim que Jezabel trabalha. E Acabe está à sua mercê. E aí o texto diz que agora Ben-Hadad vem. E quando Ben-Hadad vem, vem ele com seus 32 reinos. E só falta agora as terras de Israel para ele conseguir conquistar e globalizar o seu poder, vamos dizer assim. E quando ele vem chegando, ele manda um mensageiro e diz assim: diga para Acabe que amanhã eu entro com tudo. Aí Acabe diz para ele: ô irmão, os anciãos de Israel dizem assim: não consinta que ele lhe faça isso, que ele chegue aqui empurrando o portão da frente, que ele chegue aqui arrebentando com a gente, que ele chegue aqui dizendo qual é o dia e qual é a hora. Mostra para ele que em Israel não é assim. Não motivado por ele, mas motivado pelo conselho dos anciãos, ele manda o recado e diz: aqui não faz assim. Aí ele manda de volta. Ben-Hadad diz assim: antes eu ia só destruir a terra, mas porque você se comportou dessa maneira, agora eu vou pegar as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos. Aí o mensageiro volta e diz isso a Acabe. Aí Acabe consulta um profeta do Senhor: o Senhor nos dará vitória acerca disto? E o profeta vai dizer: com certeza, o Senhor nos dará vitória acerca disso. E diz mais, Acabe pergunta: não precisa pagar não. Isso é bobo, rapaz, isso é bobo. Vai lá e pede de novo. E se ele disser que não, tu cita um versículo. Aí eles dizem e ameaçam. E o Senhor diz: eles começaram, mas agora vocês vão para cima, porque eu vou mostrar como é que termina. Aí Acabe manda mensageiros dizendo: preparem então, porque nós vamos para cima. Só que quando chega lá para guerrear, o texto diz que eles estão dentro da tenda alto do meio-dia. Fazendo o que, irmã Camila? Bebendo. Por quê? Eles têm tanta certeza da vitória que eles comemoram antes da guerra. Eles já acabaram com tanta gente, eles já destruíram tanta família. Eles já acabaram com tanta gente que para eles Israel é só mais uma. E a gente se sente amedrontado por causa disso. Porque a gente já viu coisas menores destruir pessoas mais fortes. Porque nós já vemos por coisas muito menores casamentos que pareciam mais fortes acabarem. E a gente pensa, se fizeram com a fulana, acabou para mim. Se fizeram com fulano, acabou para mim. Só que o Senhor está dizendo, enquanto eles bebem, você amola a espada. Enquanto eles zombam, você medita na palavra. Enquanto eles usam WhatsApp, Facebook, Twitter para te catucar nas indiretas, para fazer comentário, caras e bocas, você faz um propósito, sai da rede social e apresenta diante de Deus um jejum de sacrifício. Aleluia! Vou dizer uma coisa acerca do exército de Ben-Hadad. Começaram a beber cedo demais. Só que querendo ou não, isso amedronta. A gente pensa, somos tão ínfimos diante deles que eles não estão nem aí. Só que isso só vai subir. Só faz subir o cálice da justiça de Deus. Quando alguém te afrontar, você vai lembrar dessa palavra e vai dizer, isso não é para mim, isso é para poder entrar no cálice da justiça de Deus. Prepara tudo, arma tudo, deixa tudo pronto, vai para cima. Quando Israel se levanta contra eles e vai para cima, olha para quem está do teu lado e diz, vai para cima. Tem que ir para cima. Quando Davi rodou a funda, ele não esperou o gigante vir. Lembra das palavras? Ele disse, tu vens a mim, mas não era a mim. Ele respondia pelo povo. O gigante ainda estava parado. Aí ele diz, mas eu vou contra ti. Ele disse, o que ele está dizendo é, você mandou uma ofensa. Mandou uma ofensa. Agora prepara para ver se você está aguentando o auge da reação. Aí ele diz, agora quem vai sou eu. O que ele está dizendo é, o que você mandou chegou. Agora vê se tu aguenta o rebote. Emanacantorreia. Oh meu Deus do céu! Aí ele vai girando a funda e gira e lança contra o gigante. Quando as aldeias, Juízes capítulo de número 7, estavam desertas, e ali Débora era juíza, por 20 anos Jabim oprimiu Israel, até que o texto vai dizer, e Débora vai cantar no capítulo 5, e ela vai no capítulo 5 e vai dizer, até que eu, Débora, me levantei. Sim, me levantei. Como assim me levantei? Me levantei por mãe. Débora, não precisa se levantar por mãe. Você já é juíza. Você é mulher de Lapidote. E o texto também diz que você é profetisa. Agora, a única coisa que o texto não anuncia é que você é mãe. E você vai fazer uso da nomenclatura mãe? Vou. Por quê? Porque mãe responde por. Quando a criança faz bagunça na igreja, eu nunca falo com a criança. Eu sempre digo, cadê a mãe dessa criança? Por quê? Porque é a mãe que responde. Débora está entendendo. Não é uma juíza que vai responder. Não é uma profetisa que vai profetizar. É a mãe. Sabe o que ela está dizendo? Manda avisar para o espírito opressor que se levantou alguém que responde pelo povo. Se levanta. Quem é que responde pela tua casa? Quem é que responde pela tua família? Quem? Levanta essa mão! Levanta essa mão! E se levanta! Vai se levantar agora para responder em prol do povo. E por mais que Acabe não mereça, vai fazer isso por intermédio de Acabe. Até na psicologia, quando você vai analisar um adolescente, uma criança, uma pergunta que normalmente é praxe é quem responde por ele. Por quê? Porque às vezes a psicologia, a terapia tem que ser em conjunto. Quem é que responde? Na tua casa, quem responde por vocês no mundo espiritual? Deus não quer mais te levantar só para ser profetisa, só para ser juíza. O Senhor quer levantar sobre ti nesses dias de guerra uma virtude nova. Ele quer despertar uma coisa que já é intrínseca dentro do nosso caráter feminino, a maternidade. Sabe por quê? Como profetiza, você declara conserto. Como juíza, você julga o erro das pessoas dentro da sua casa. E o Senhor está dizendo, muito bem, tem alguém apontando o erro, tem alguém profetizando a sentença, mas quem é que responde por eles? Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Cadê a mãe daquela casa? Não, irmão, eu sou mulher de Deus. Não estou falando com mulher de Deus, não. Estou falando quem é a mãe daquele menino. Até que eu me levantei por mãe. Deus quer alguém que responda pelo governo. E no governo você não precisa de muitos. Você só precisa de um que responda por todos. Só um. Quantos representantes na reunião da ONU vão para representar um país? Um só. Ele pode ir com uma assessoria incrível, mas só um fala. Só um fala. Eu vou falar de novo. Quem é que responde pela tua casa? Quem é que responde pelo bairro que você mora? E canta lamante, canto reba. Deus vai manifestar isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Levanta o profeta e diz para ele, olha, vai ser contra o Senhor. E ele vai acabar com todos eles. Acabe, prepara tudo, se arruma, prepara os exércitos, chama os principais das tribos e vai para cima deles. Detona eles. Sabe por quê? O diabo pressiona, mas não aguenta a pressão. Ah, Jesus. Ah, Jesus. A gente está querendo dormir relaxado na madrugada. Aí começa vulto de um lado para o outro. O que, que é isso? Aí ele pressionando. Aí tu consagra 12 horas. No outro dia tu faz 24. No outro dia tu emenda 36. Tu tá deitada no quarto e tu diz, cadê você? Não veio nunca mais. Por quê? Ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Pega na mão de quem está do seu lado. Faz um fundo de pressão aí, meu irmão. Ó, irmão, o senhor consegue fazer um fundo de pressão? Pressão, pressão. Não, não. Pressão, pressão. Pressão, pressão, pressão. Não, aí. Ainda não, pressão, pressão, faz uma coisa violenta, 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 pressão, olha para quem está do teu lado e diz, pressiona, pressiona, sai do prato, vai para o bumbo, é pressão, sai do prato, vai para o tambor, não, 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 bota a baqueta para rodar tambor, isso, pressão, pressão, isso aí, vai, 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 Deus está dizendo, ele te pressionou, mas ele não aguenta a pressão, ele não aguenta a pressão, pressiona ele, jejua, ora, lê a palavra, pressiona, pressiona, pressiona ele, canta, adora, vem para a consagração, pressiona, pressiona, pressiona ele, pressiona, pressiona, pressiona ele. De Deus vai garantir acerca de nós. Hebreus capítulo 10. Nós, porém, abre essa boca comigo e diga, porém. Olha para quem está do teu lado e diz, lá em casa mora um porém. É o porém de Hebreus 10. Sabe o que, que a palavra diz? Nós, porém. Por que porém? Porém é para dizer, a despeito de, diferente de, apesar de, crente que não tem porém está perdido. Olha o que ele diz, nós porém, não somos dos que se retiram para a perdição, somos dos que creem para a conservação do nosso corpo, do nosso bem-estar, da nossa casa, do nosso carro. Não somos dos que se retiram para a perdição. Nós, porém, somos dos que creem para a conservação da progressiva, da maquiagem, do dinheirinho do salão, do dinheirinho do aluguel, da garantia de pagar a prestação do carro. Não estamos nem aí, a prioridade não é essa. Nós, porém, sabe o que ele está dizendo? Quando entrar numa guerra, se tiver medo de perder, já perdeu antes de entrar. Mateus capítulo 16, verso 24 em diante. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que, que ele está dizendo? Quando vier, aprenda que nesse caminho é um caminho de perda. Ele diz assim: se alguém quiser, qualquer um pode. Quem está entendendo, diga amém. Se alguém é qualquer um, quem está entendendo, diga amém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. É? Segunda versão, o que ele está dizendo é: vem quem quer, mas só fica quem aguenta. Aí ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo, qualquer que me seguir para ganhar, já perdeu. Olha o que, que o texto está dizendo: quem quiser vir para ganhar, já perdeu antes de chegar. Ele diz assim: mas quem quiser vir e reconhecer que precisa perder enquanto vem, já ganhou antes de chegar. A gente não ganha só quando está no céu. A gente se torna ganhador quando está disposto a perder o que tiver na terra para entrar lá. Agostinho disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Não sei se foi ele ou se foi Lutero, mas ele disse o seguinte: qualquer prejuízo que você possa ter na terra a fim de herdar o céu, fica tranquilo, porque o céu compensará qualquer prejuízo que você tiver na terra para herdar o céu. Aí ele diz assim: mas cuidado, porque nada de tudo que você ganhar na terra será o suficiente para compensar o prejuízo de perder. De perder o céu. De perder o céu. Nós, porém, não somos dos que retiram. Deus mandou você sair, então não sai. Deus mandou você descansar, então não descansa. Deus mandou amolar, você amola. Deus mandou você falar, você fala. E vou falar mais aqui aos profetas e profetisas do Eterno: para de arrumar o que Deus bota na tua boca. Deixa eu te perguntar, ebata canto, remaraçaí. Deixa eu te perguntar uma coisa: se você fosse correio, trabalhasse nos correios, por saber o endereço de quem vai a carta, você tem direito de violar a correspondência? Mesma coisa é o exercício profético. O que que acontece? Meu ofício não é ler o que está escrito. Meu ofício é entregar a correspondência. Tem gente violando a correspondência. E aí quando lê, tenta arrumar. E aí a palavra perde o peso. Por quê? Porque como todo mundo diz, não é o que se fala, é como se... E aí tenta arrumar as coisas. E o Senhor trouxe você hoje aqui para dizer: tu entrou na guerra, agora vai. Eles começaram, mas agora você vai terminar. Mas Camila, de quem você está falando? Irmão, estou falando de um povo. Nós somos remanescentes de uma raiz. Como diz o pastor, não é de uma Nutella não, é de uma raiz. Alcançamos o nível de protestantismo que estamos hoje, que não tem nada a ver com o nosso movimento pentecostal, mas alcançamos esse nível de protestantismo com gente que não carregava pau na rua, não carregava pedra na rua, não se fortalecia atrás de uma muralha digital, tendo coragem em falar coisas online, mas engraxa o pé de quem precisa na realidade. Não! Somos remanescentes de um povo que não levava na rua pedra, não levava na rua pau, não fazia protesto ridículo, não se protegia atrás de uma fortaleza digital, mas tinha na vida a palavra, tinha na vida o poder de pressionar. Oh, em livros históricos você vai ver, em épocas da igreja primitiva, mártires eram colocados dentro do Coliseu, não apenas para serem despedaçados por leões, mas também para que cera quente fosse derramada sobre os seus corpos. E outrora o governador disse: que canto é este que ouço no Coliseu? Oh, a história vai contar, e não é com E, não, é com H. Na época dos mártires da igreja, e não é igreja evangélica não, é cristianismo dentro do catolicismo. E lá dentro ele dizia: eu não mandei despedaçar, eu não mandei soltar os leões, que louvor, que canto é esse que eu ouço entre os cristãos no Coliseu? É eles estão cantando por quê? Por que que eles estão cantando? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Oh, quem vai para a guerra com medo de morrer está dando muita coisa na mão do adversário. Por quê? Porque Deus já tirou dele o poder de nos tomar a vida. Quando, irmã Camila? Quando você morre para Cristo, ninguém te mata mais. Quando? Rebanda, cante o ré. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Não, irmã Camila, mata sim. Arrebenta sim. Fala assim, não. Não é assim, não. Herodes também vai dizer para Jesus: olha, eu tenho o poder de te prender e te soltar. Jesus corta ele e diz: poder nenhum tu teria se meu pai não tivesse te dado. O que ele está dizendo é: se você apelar e me pedir para te soltar, eu te solto. E eu liberto a tua vida. Ele diz: ninguém tem poder sobre a minha vida. Olha o que, que ele está dizendo. Porque Pilatos acabou de dizer para ele assim: ó, foram os teus que te entregaram. Ele diz: os meus não são daqui. Se os meus viessem, acabava com vocês tudo. Sabe o que ele está dizendo? Os que você chama de meu é gente que andou comigo. Você não sabe de onde eu vim. Aí quando ele diz assim: eu tenho poder para te soltar e te prender. Se você quiser sair, eu vou dar um jeito de tentar te liberar. Ele diz assim: não, a minha vida ninguém toma. Parece loucura o que Jesus está falando. Para nós não, porque a gente já sabe o que estava escrito antes dele dizer. E o que estava escrito? Jesus havia dito, não, a palavra de Deus havia predito sobre ele pela boca do profeta. O cordeiro já estava preparado. Quando? Antes. E Pilatos está pensando: sua vida chegou na minha mão agora. Ele está dizendo: Pilatos, você só tocou em mim agora porque o meu pai já havia predito acerca de mim antes. Aí o que ele está dizendo? Ele vai e finaliza o diálogo com Pilatos antes da crucificação, dizendo assim: a minha vida ninguém toma. Como ninguém toma? Você está amarrado. Exatamente, estou amarrado, mas não estou tomado. A minha vida ninguém toma. Como ninguém toma? Você vai tomar um açoite de 40 e agora, daqui a 3 dias, eu te digo que a minha vida ninguém toma. A minha vida ninguém toma. Eu a... Quem está com muito medo de guerrear é porque ainda não entregou a vida para Deus. Quem está com muito medo de guerrear e está com muito medo de perder para o homem é sinal que ainda não entregou coisas para Deus. O que, que é isso, irmã Camila? Quando a tua vida está na mão de Deus, quando os teus bens estão na mão de Deus, a ameaça dos homens perdem o efeito. Por quê? Porque o que eu tenho já não me pertence. O que eu tenho pertence ao Senhor. E o que eu sou para o Senhor. De que remanescente somos nós, igreja do Senhor? O autor da carta aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, vai falar de muitos nomes. Até que de repente ele vê que não pode listar o nome dos anônimos. Então vai listar o nome dos que creem. E ele diz: um povo, o qual pela fé. E vai começar a dar as características desse povo. Da fraqueza tiraram forças. Na batalha se esforçaram. Puseram em fuga. Você já viu o cachorro quando vem correndo e latindo atrás de você? Quem já passou por essa luta? Aff. Quando a gente sai correndo, quanto mais a gente corre, mais ele? E se a gente gritar de medo correndo, mais ele late. Experimenta num dia que um cachorro desse começar a correr atrás de você. Ao invés de correr para longe, você pegar qualquer troço da tua mão e ir para cima. Ele vai... Ah, meu irmão. Parece que uma linha invisível aparece ali. Impressionante. Ele late, a gente continua com medo. Espera o reforço chegar, mas avançar ele não avança. Avançar ele não avança. Sai. Que é isso? Pressão. Não está faltando poder. Não está faltando fé. O que está faltando é consciência de você saber o que você tem. Para pressionar. Acerca da natureza da sua carnalidade, o que o Senhor diz? Foge. Acerca das coisas da sua humanidade, o que Ele diz? Foge. Acerca das paixões da vida, Ele diz? Foge. Concupiscência da carne, Ele diz? Obras da carne, Ele diz? Naturalidade humana, Ele diz? Mas quando entra o diabo, aí Ele diz... Pressiona. Resiste ao diabo. Ele diz: foge. Ele diz: foge. E por que você está se escondendo embaixo de cobertor na madrugada? Ele diz: foge. Ele diz: foge. E por que está colocando cadeira atrás da porta na hora de dormir? Ele diz: foge. Ele diz: foge. Ele diz: foge. E por que que desde que você ficou sabendo que o nome entrou na boca do sapo, você perdeu sua paz? Tem gente que chega: ó, teu nome foi para a boca do sapo, azar do sapo que morreu. Manda dizer que eu tô viva. Manda dizer que eu tô viva. Irmã Camila, para que tanta pressão? Irmã Camila, por que partir para cima? Sabe por quê? Para não acontecer com a gente o que aconteceu nos dias de Acabe. E o que que aconteceu? E eu fecho aqui. Sabe o que que houve? O Senhor entregou o exército de Ben-Hadad na mão de Israel. E como Acabe respondia por Israel, o Senhor disse: quando ele tiver na tua mão, mata ele. Completa para mim. Quando ele tiver na sua mão?
Mata ele.
Quando ele tiver na sua mão?
Mata ele.
Só que a gente não quer falar do Deus que define, a gente só quer pregar o Deus que dá chance. Por quê? Porque a gente não quer ser tolerado, a gente quer ser amado por todo mundo. Então é mais fácil viver pregando o Deus que perdoa, viver pregando Deus da misericórdia. Vez ou outra, então, para poder puxar uma sardinha para o meu lado, é bom a gente poder pegar o texto de Eliseu e falar como ele se dava bem com os reis e com o cenário político. Claro, Elias já tinha arrumado a casa antes de Eliseu entrar. Não, eu não estou desmerecendo Eliseu, só estou dizendo que cada um atendeu o seu papel. Eliseu pôde entrar dentro do cenário político, porque quando Elias arrumou a casa dentro do palácio, ele vai estar com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ao invés de gritar misericórdia, tirou a espada e feriu a todos. Aí alguém diz: Elias, homem de sangue, matou os profetas de Baal. Pois é, depois se levantou os de Azera, mas os de Baal, nunca mais. Mãe Camila, o que que você está dizendo? Que teus filhos tenham inimigos novos para guerrear, porque se eles guerrearem com os antigos, é sinal que você não fez o seu trabalho. Você sabe por que que Eliseu vive um tempo novo? Porque Elias preparou isso para ele. A gente grita violência acerca do Deus que mata, mas esquece do tempo de paz que exerce a misericórdia, o Deus que trouxe a punição sobre os opressores. Deus disse: mata. E tem gente que fica atemorizado quando a gente diz isso, e me perdoe, mas a verdade é que Deus mata sim, castiga sim, pune sim. Não convém a mim, a você dizer a quem. Mas que ele faz, faz. Goste você disso ou não. Deus disse a ele: mata. Está na tua geração. Não deixa passar da tua geração. Está no teu tempo, não deixa ele sobreviver ao seu tempo. Está te afrontando na sua casa, não deixa ele achar que tem liberdade dentro da sua casa. É. E aí ele diz: mata. Só que quando ele dá a vitória e o povo foge, os sírios dizem: o Deus deles é Deus de monte, por isso nós perdemos. Um ano depois, volta o adversário. Por quê? Porque era para ter matado. Volta o adversário. Se arma. Aí o Senhor diz: porque eles disseram que eu sou Deus de monte, vou dar vitória de novo. E dessa vez vou dar no vale. Acaba com eles no vale. Quem me ouve diz amém. Acaba com eles no vale. E entrega Ben-Hadad II na mão de Acabe. E Deus disse o quê? Mata. Quando Acabe para diante dele, ele olha para Acabe e diz assim: meu irmão, sei que tu és misericordioso e todo Israel é cheio de compaixão. Compaixão para quem Deus ama. Espada para... Poxa, que bom. Isso aí. Isso aí. Eles subirem sozinhos, não, senão eles ficam sem graça. Sobe junto com eles. Mãe Camila, eu queria ir aí na frente. Eu só não vou porque eu tenho vergonha. Sabe qual é o problema? Vergonha não escreve teu nome no livro da vida. Sabe qual é o problema? Vergonha não resolve os teus problemas. Sabe qual é o problema? Vergonha não muda nada. Vergonha não define a guerra. Mas ousadia pode escrever teu nome no livro da vida hoje. E deixa eu falar mais, tem gente que está aí perto da mesa de som, está dizendo assim: irmã Camila, eu não vou aí na frente não porque eu tenho vergonha, mas Deus sabe do meu coração, sabe, mas não concorda. Porque foi Jesus, não foi Camila nem igreja, oh glória, foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar, quem está me ouvindo diga amém. Jesus disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, ou seja, aquele que tiver coragem de dizer o que sente por mim publicamente, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus diz, por favor, olha o que Jesus diz: mas aquele que se envergonhar de mim, ele diz, aquele que não crê, ele diz, aquele que tem, ou seja, a gente que está aqui, que ama o Senhor, que crê no Senhor, só que não confessa. Por quê? Porque não crê? Não, porque tem. Só que ele está dizendo, se você tiver vergonha diante de mim, eu também me envergonharei diante do meu Pai. Ele está dizendo, mas se você tiver coragem de dizer que eu sou o teu Senhor diante dos homens, eu também vou te dizer que você é filho dele, meu filho, diante do Senhor que está no céu. Opinião pública não muda a nossa vida, o que pensam de nós não resolve a nossa situação, mas agir e reagir diante do que Deus pensa, diante do que Deus reflete, isso muda tudo. Deixa eu falar bem rasgado. Tem gente aqui que fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro, mas quando a gente pergunta quem quer vir para Cristo, quem quer reconhecer ao Senhor, oh aleluia, você finge que não é com você. Eu tenho uma analogia que vez ou outra eu uso e eu estou com vontade de usar hoje aqui. Se você tivesse um amigo que gostasse muito de você, mas tivesse vergonha de te apresentar para as pessoas, um amigo que gosta muito de você, gosta de verdade, mas quando está diante de outros amigos, ele não te apresenta, sei lá, por causa do cabelo, por causa do teu cheiro, do jeito que você veste, sei lá, qualquer coisa. Gosta muito de você, mas na hora de te apresentar, finge que não te conhece. Você continuaria amigo dessa pessoa há muito tempo? Porque uma hora você ia ficar sem graça, porque você ia perceber que essa pessoa, apesar de te amar, ela tem vergonha de você. Aí você diz, Deus me livre, Jesus está dizendo, você tem feito isso comigo há mais de um ano. Você me ama, você vem na minha casa, a porta de emprego que você trabalha hoje, quem abriu fui eu, porque você me pediu. O Senhor está falando com alguém aqui. Mas na hora de dizer, quem reconhece Ele como Senhor, você fica no seu banco fingindo que não é com você. Mas eu vou explicar por quê. Sabe por quê? Porque alguém incutiu na tua cabeça que servir a Jesus é ter cabelo na cintura. Parece que quando a gente diz aqui quem quer Jesus, parece que a gente está com a gravata na mão dizendo, quem é aqui o pescoço que eu vou enrolar uma gravata? Só que eu não estou oferecendo gravata nem cabelo comprido. Eu não vim aqui pregar saia, eu vim falar de Jesus. Eu vim falar de quem foi para cima. Oh, glória a Deus. Eu vim falar de que quando estava tudo perdido, e quando a gente era só pecado diante dele, ele chegou diante do Pai e disse, eu conheço ele, e respondeu por nós, e nos salvou. Deixa eu falar aqui, a religião com o passar dos anos incutiu na mentalidade das pessoas que primeiro você tem que se santificar para servir ao Senhor, que primeiro você tem que consertar sua vida para depois vir para Cristo. Aí sabe o que acontece? Você diz assim, mas Camila, depois que eu casar eu vou. Depois que eu largar o vício eu vou. Aí você pensa, eu vou largar e vou. E o Senhor está dizendo, é por isso que você nunca vem. Porque você não consegue deixar de fazer o que fazia. E por que que não consegue? Porque não quer? Não. Porque Jesus disse, sem mim... Jesus está dizendo, ei, oi, irmã Camila, mas eu gosto do goró final de semana. O Senhor está dizendo, vem com o teu goró. Irmã Camila, mas eu tenho uma situação, tico-tico no fubá. O Senhor está dizendo, traz você o tico-tico e o fubá. Eu boto o fubá de um lado, o tico-tico do outro e salvo a tua vida. Aqui. Para. Abaixo essa religiosidade hipócrita de que é possível ao homem se consertar primeiro para depois encontrar com Deus. Como é que você vai se consertar primeiro para encontrar com Deus? Se é Deus que te conserta, se é Jesus que te conserta, para você estar apto diante do Pai, sem mim nada podeis fazer. Sem mim você não rompe vício, sem mim você não casa, sem mim você não larga droga, sem mim você não desce, sem mim você não se humilha, sem mim você não tem ajuda. Jesus está dizendo: quem te conserta sou eu, quem te levanta sou eu, quem te ajuda sou eu, quem te liberta sou eu, quem te protege sou eu, quem te defende sou eu, mas a decisão é sua. A igreja levanta a mão direita agora que nós vamos começar a orar. Só a direita, levanta a mão do comprometimento, a mão do clamor, a mão da aliança. Tem gente lá fora no telão que tem que atravessar esse corredor e chegar aqui. E tem gente aqui dentro que ainda não saiu do lugar. Mãe Camila, é muito pecado. Nenhum dos pecados que você cometeu antes é maior do que o que você está prestes a cometer agora. Qual? Achar que os teus pecados são maiores do que o sangue que te lava hoje. Achar que os teus pecados são maiores do que o sangue que te limpa hoje. A sua história nunca mais será a mesma. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem? Enquanto eu estou pregando, está aí no corredor dizendo: será que sou eu? Mãe Camila, tô com pressa, quero ir embora. Vai em paz, Deus te abençoe. Só não me obriga a terminar aqui porque acabou pra você. Pode ter acabado pra você. Lá tá começando agora. Lá tá começando agora. E eu gosto de fazer festa com o céu. Você olha uma pessoa subindo pro altar e você vê uma pessoa. Jesus olha uma pessoa subindo para o altar e ele vê uma família inteira. Ele vê uma geração inteira. Ele vê um bairro inteiro. Ele vê a possibilidade de mudar tudo. Última coisa e eu abro a contagem. Quando a mulher do fluxo de sangue, que era tida como imunda naquela sociedade, tocou em Jesus. Ela queria tocar e ir embora, porque ela pensa que o que ela toca fica sujo. Sim ou não? Sim ou não? Se ela é suja, o que ela tocar vai ficar sujo. Sim ou não? Só que Jesus não é gente, Jesus é Jesus. Ela tocou. Foi ele que ficou sujo ou foi ela que ficou limpa? Jesus está dizendo: eu não sei quem enfiou na tua cabeça que se você chegar perto, você vai sujar a santidade de Deus. Eu não sei quem colocou na tua cabeça que se você chegar perto, você vai sujar o altar. Eu não sei quem enfiou na tua mente que você tem que se consertar primeiro para vir depois. Se é ele que te conserta, como é que você vai se consertar longe dele? Jesus está dizendo: a obra quem faz sou eu, mas a decisão é sua. Quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, não é ele que fica sujo, é ela que fica. Jesus está dizendo: quando você chega mais perto, não sou eu que viro pecador, é você que fica arrependido. Quando você chega mais perto, não sou eu que fico sujo, é você que fica limpo. Quando você chega mais perto, não sou eu que fico viciado, é você que fica liberta. Jesus está dizendo a alguém aqui: chega mais perto. A igreja de Jesus levanta a mão e começa a orar. Porque tem mais gente aí, tem mais gente. E se você sabe que é você, você vai sair do teu lugar no 3 e vai vir para o altar. 2, a igreja ainda não começou a orar, eu estou esperando a igreja orar. Jesus traz, Jesus, começa uma nova história, Jesus. Arranca das garras de Ben-Hadad, Jesus. Arranca das garras de Satanás. Prepara aí, Raquel, no 3. 2:30, se você sabe que é você, descola teu pé do chão agora, em nome de Jesus. Tome a sua decisão e deixa que Jesus faz a obra. Se opor ao que Deus está fazendo hoje. Levanta a mão. Olha para quem está do teu lado, de preguicinha, de cansaçozinho. Olha para ele e diz: para cima.